semana, sejam bem-vindos ao Estaleiro, um dos nossos programas originais da Maremoto. Eu sou Caio Corraine, fundador e diretor executivo dessa bagaça, e você é o capitão de vocês nessas águas turbulentas e inexploradas do mercado de podcasts. O objetivo do Estaleiro é conversar sobre carreira, edição, monetização, tudo aquilo que se comunica com a indústria, para ajudar quem tá começando nessa jornada, ou até tirar umas dúvidas de quem já tá aqui por mais tempo, tá? Vamos lá para o nosso momento Avisos Navegantes. Vou repetir, né, alguns avisos, porque, né, tem uma galera que sempre tá chegando, uma galera nova que tá chegando. O primeiro aviso, esse podcast é gravado aqui na Twitch, de 15 em 15 dias, nas quintas-feiras, às 19 horas. Talvez a gente tenha que repensar esse cronograma de gravação, provavelmente o cronograma de lançamento, porque eu quero dar mais tempo, né, pros guris, gurias, editarem o programa sem correria, porque, assim, tá entrando muito, muito programa, então, né, eu não quero que eles tenham pouco tempo de trabalho pra editar o Estaleiro. E você, né, na atual conjuntura, você vai poder ouvir o episódio completo, né, e editado, sempre na terça-feira seguinte à gravação, ou seja, este episódio, por exemplo, ele vai estar disponível no agregador de vocês, de todos os podcasts, no dia 14 de setembro. Segundo aviso, esse podcast só pode acontecer com a participação de vocês, então, por favor, mandem perguntas pra gente responder aqui durante a live, mandem lá no nosso Cucat, né, o nosso Curious Cat, como sempre, ele está aqui na tela, mas, se você está ouvindo isso posteriormente, não está na frente de uma tela, é curiouscat.ca/maremotopodcast. A gente quer receber, né, essas perguntas para poder avaliar os podcasts, todas as coisas que vocês quiserem enviar para a gente, que faça sentido de entrar no programa, por favor, utilize o Cuquete da Maremoto Podcast para que vocês possam participar. Afinal de contas, esse programa não existe sem vocês. E lembrando sempre que nenhuma pergunta é idiota. Tudo é válido nesse estaleiro. E o último aviso, sigam a gente nas nossas xoxomídias, nas nossas redes sociais, que é @maremotopodcast, no Instagram, no Twitter, porque faz bastante diferença pra gente, porque querendo ou não, muito da comunicação da empresa ainda tá centralizada em mim e, né, as pessoas acabam me seguindo nas redes e tudo mais pra acompanhar o que eu faço, só que um dos meus sonhos molhados é que a empresa seja cada vez mais independente e que não dependa, né, da minha pessoa, da minha figura, das minhas redes. Então, por favor, se você se interessa pelo que a gente faz, sigam a Maremoto nas redes sociais. Então, vamos desatracar nosso barco e começar a viagem. Gente, então vamos lá. Primeiro bloco é o nosso bloco de perguntinhas do Cuquete. A gente tem aqui três editorias, por assim dizer, no episódio de hoje. Tem algumas perguntas sobre formatos, algumas perguntas sobre organização, gravação e edição. Então, tem várias perguntas aqui, principalmente sobre esses dois assuntos, tá bom? Primeira pergunta vem de uma pessoa anônima que diz o seguinte. Corra, o que você acha de podcasts com sessão de leitura de e-mails antes de partir para o assunto principal? Eu dou preferência sempre aos que não têm essa particularidade, porque facilita na hora de pegar um episódio aleatório e escutar sem precisar ter acompanhado o anterior. Mas o que você acha? É bom, ruim, depende? Abraços. Então, leitura de e-mail. Vamos voltar um pouquinho no tempo? E reconhecer uma coisa que é o seguinte. Por muito tempo, podcast por si só era o quê? Era Nerdcast. Era um, né, um reflexo do que era o Nerdcast. Então, se o Nerdcast fazia, todo mundo fazia também, porque é meio que uma tendência do mercado. Podcasters mais influentes do Brasil, eles, né, estão ali testando e implementando novidades e a galera vai e segue. Isso acontece em todos os mercados, gente. Contudo, entretanto, todavia, conforme a gente está tendo, né, gradativamente, mais e mais players, mais e mais pessoas desenvolvendo com o seu próprio conteúdo, editando as suas regras e colocando todas essas coisas, isso vai mudando, isso vai, né, variando e as pessoas agora elas têm outros pontos de entrada, outras inspirações, etc. Sobre o bloco de e-mails, tudo na vida, e eu já falei isso pra vocês várias vezes, e quem trabalha comigo já tá de saco cheíssimo de ouvir essa merda, inclusive a Tamires tá aqui, beijo Tamires, te amo. Tudo na vida tem seu bônus e seu ônus. Tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo. Em relação à leitura de e-mails, qual que é o lado positivo? Você traz a interação do público para dentro do seu programa e você eterniza a participação dessa pessoa dentro do seu conteúdo. Se você é fã de alguma coisa, você tem um e-mail lido, você tem um lugar que você manda uma mensagem de voz e você entra no programa, cara, você tá eternizado na história daquele programa, né? Então você fez parte daquela história, você esteve lá, como é o programa do Brian, né? Eu tava lá. Inclusive, antes de começar a participar dos MRGs, eles leram leram um e-mail meu. E eu fiquei super feliz, porque, né, era um programa que eu super acompanhava. Então, isso tem esse lado de interação, de se ver representado no conteúdo de outrem, que é positivo. Porque é uma coisa que mexe com o ego, mexe com, pô, que legal, a pessoa que eu acompanho, que eu gosto, tá lendo a minha pergunta, tá lendo meu comentário, tá ouvindo a minha voz no programa e respondendo depois, tá me zoando, sei lá, né, independente de qual for a interação. Então, esse é o lado positivo. Mas, como a pessoa que nos enviou essa pergunta mencionou, quando você coloca isso, por exemplo, na abertura do teu programa, você tá forçando as pessoas que não acompanharam o anterior, né, a receber um respingo, por assim dizer, do que foi o podcast anterior. Então, às vezes, sei lá, tipo, ah, foi um episódio sobre um assunto que eu não tenho interesse algum, né? Principalmente nesses programas que tem um leque de pautas bem plural, essa semana fala de não sei o quê, essa semana fala de uma coisa completamente diferente e tudo mais. Você tá recebendo o respingo de algo que você escolheu não consumir. Então, esse é o lado negativo, porque você tá criando aí o atrito. Às vezes, a pessoa tá no trânsito e ela tá no volante e ela não consegue pule para minuto XPTO. Ela não consegue ter uma facilidade de fazer isso, né? Então, isso é um atrito. A pessoa fica, ai, caralho, vou ter que ouvir essa merda que eu não acompanhei, eu não sei qual que é o contexto, eu não sei dessa piada, eu não sei dessa notícia, não sei. Então, assim, se a gente for levar dos males o menor, eu gosto quando as pessoas colocam e-mail, feedback, esse tipo de coisa, no final do programa. Quando você coloca essa sessão de interação no final, você permite que a pessoa que está só interessada naquele conteúdo daquela semana, daquele episódio, daquele programa, consuma esse conteúdo e, se ela não tem relacionamento algum com o episódio passado, ela simplesmente dá o stop e segue a vida dela. Então, gosto de interação, gente. Estamos em um programa que é feito basicamente inteiro, baseado em interação de vocês. Então, interação é legal. É você permitir que a pessoa se sinta representada dentro do conteúdo que ela consome. Só que se você coloca isso como uma primeira coisa do programa, você está criando atrito. Coloca no final, tem aquele bloco de interação. A pessoa que mandou o e-mail e foi lida, ela vai ficar feliz. A pessoa, se for o caso, né, de algum programa que as pessoas mandam uma mensagem de voz, ela vai ter a mensagem de voz dela lida, vai ficar feliz. E todo mundo ganha, na minha opinião. Não tem jeito certo, jeito errado, jeito médio, né? Eu só acho que nessa questão de interação, nessa questão de feedback, nessa questão de, ah, vamos ler as cartinhas dos ouvintes, coloca no final, porque aí a pessoa, ela já consumiu o que ela queria consumir e ela tem a escolha fácil de apertar o stop, de apertar o pause, ouvir outro dia. Ah, não, só vou ouvir o e-mail daquele episódio quando eu ouvi aquele episódio, né? Você dá um pouco mais de controle pra essa pessoa. Ó, o Matheus perguntou aqui, e a live de esteira? Acho que eu vim esperando live. Ah, essa é a live de esteira. Não, amor da minha vida. Ainda não. Embora o Brian David Gilbert, é esse? BDG? Que é um produtor de conteúdo. Trabalhava na Polygon e agora tá, né, freelance. O BDG, ele faz live jogando videogame na bicicleta ergométrica dele. E é, ó, lindo. É genial. Eu adoraria ter tido essa ideia antes, mas eu não tive. Ah, a QuietMade não sabia. O BDG saiu da Polygon tem tempo já. O que é uma tristeza, porque o conteúdo dele na Polygon era o que melhor a Polygon tinha. Mas eu gosto do pessoal da Polygon, apesar de dar umas bambeadas de vez em quando. Vamos lá. Próxima pergunta vem de mais uma pessoa anônima e é a seguinte. Qual a opinião de vocês sobre podcast interno de empresas? É uma boa forma de ser ouvido por funcionários? Os funcionários realmente ouvem? Excelente pergunta. Principalmente porque a gente faz um monte. Sim, podcast interno é uma coisa que eu já tive várias reuniões com várias empresas falando sobre essa possibilidade de implementação. Por quê? Principalmente no departamento de RH, há uma possibilidade de você, né, constantemente enviar reportes para todos os colaboradores, enviar, sei lá, anúncio de evento, anúncio de reunião, anúncio de não sei o que e tal. E, bicho, aquilo vai pro e-mail e ninguém lê essa merda. Ninguém lê. Ah, a empresa cresceu 3% nesse trimestre. Ninguém vai abrir aquela merda. Ninguém vai abrir, porque é chato. Mas, se a gente transforma esses reports em um programa de áudio que você envia para os teus funcionários, para os teus, né, colaboradores, sei lá, o que você quiser chamar, né? Nesse nosso gênero fluido de profissional que a gente vive atualmente, fica uma coisa mais interessante, fica uma coisa mais pessoal, fica uma coisa, ela dá a cara, tem a cara, a voz de uma pessoa. Então, eu acredito que o consumo, ele aumenta. Muitas empresas que trabalham com isso conosco dizem que, porra, principalmente se tem um grupo geral de zap, manda pra todo mundo um áudio ali de 5, 10 minutinhos, as pessoas consomem. Porque é uma forma de comunicação, como eu acabei de mencionar, mais pessoal, mais próxima, mais humana do que você quer passar, do que a empresa tá rolando alguma coisa, tem uma reformulação, vai entrar gente nova, vão oferecer um curso, qualquer coisa. É interessante que isso seja passado de uma maneira que seja interessante e entre na rotina das pessoas. Não seja um infortúnio para essa pessoa receber esse report. Além disso, outros tipos de programas de podcast interno de empresas são podcasts de treinamento. Por exemplo, a gente trabalha com muitas empresas do meio de saúde. Então, fármaco, empresas que desenvolvem remédio, empresas que são responsáveis por tecnologia de exame, empresas que, sei lá, trabalham muito próximo com profissionais da saúde, então médicos, enfermeiros, nananá. E esse é um mercado que tem muita atualização o tempo todo, bicho. Porque tem remédio novo sendo desenvolvido o tempo todo. Então, você tem atualização o tempo todo. E se você vai, por exemplo, principalmente na rotina de profissionais de saúde? Bicho, a rotina dessa galera é um inferno. Às vezes, você vai mandar um vídeo, você vai mandar um e-book, você vai mandar alguma coisa. A pessoa, ela não consegue consumir aquilo no meio do plantão, gato. Principalmente essas empresas que trabalham nessa área de saúde estão se aproximando da gente para desenvolver treinamento, atualizações, boas práticas, todas essas coisas em podcast. Porque aí a pessoa, ela pode ouvir e se informar e, sei lá, principalmente o pessoal que trabalha em empresas, né, que desenvolvem esses medicamentos, um dos departamentos é justamente o pessoal de rua, pessoal, né, que tá aí, por aí, fazendo reunião com esses profissionais de saúde pra, pô, teve uma nova atualização desse remédio. Então, pô, fala pros teus parceiros da indústria de saúde pra eles recomendarem esse remédio, porque agora, sei lá, agora é uma versão melhor dele. Não sei. Então, tem muito disso também, de atualização de conteúdo. Pessoal de banco, direto, tá? Pô, estamos atualizando um sistema, atualizando boas práticas de atendimento com cliente. Por que você vai fazer essa pessoa ficar parada na frente do computador só para assistir um treinamento? Faz isso em áudio, que aí ele entra na vida dessa pessoa, ela escolhe qual o melhor momento do dia dela, que ela tem mais atenção ou tem mais disponibilidade para poder consumir aquilo. Eu sempre bato nessa tecla que podcast é uma mídia de acompanhamento. A tua vida não para pro podcast entrar. A tua vida tá acontecendo e o podcast tá contigo. Então você tá fazendo uma esteira, você tá pegando um metrô, você tá lavando a louça, você tá limpando a casa, você tá fazendo qualquer coisa. O podcast tá junto contigo. Ele não pede a sua atenção, ele não fala pra você parar. Então para, que eu sou a coisa mais importante na sua vida nesse momento. Não, ele te acompanha. Então eu acredito que podcast interno de empresas é uma coisa que só vai crescer. E é uma ideia maravilhosa, assim, para que você tenha mais proximidade com todo mundo que trabalha junto contigo. Próxima pergunta vem aqui de Cachorro Mundial. Excelente. Bem melhor do que falar anônimo. Caio, uma pergunta sobre podcast, mas com uma introdução enorme. Vamos lá, senta que lá vem história. Eu sou um homem hétero, começou bem, né? Por que que isso é uma questão? Eu sou um homem hétero que passou pelo divórcio há mais de 2 anos. Been there, done that. Isso me levou a 2 situações. Procurar outro imóvel na infernal cidade de São Paulo. Sim, been there, done that. E a problematizar a primeira transa após o divórcio. Só fui pra cama com alguém há algumas semanas. Caraca, ele ficou 2 anos sem transar com ninguém. Tá bom, vamos lá. Pra onde você tá indo, gato? Mas tudo bem. Algumas semanas, depois de enrolar muito, ainda não sei se por medo de desagradar ou por ainda estar emocionalmente ligado ao casamento que acabou. Been there, done that. Tem uma coisa chamada terapia. Por favor, gente, faça terapia. Eu acho que essas 2 situações dão um podcast sobre a vida dos 30 plus nas grandes cidades.
Nossa, agora entendi o que ele tá fazendo. Vamos lá.
Eu acho que essas 2 situações dão um podcast sobre a vida dos 30 plus nas grandes cidades. A mãe do divorciado e o corretor de imóveis inescrupulosos podem ser grandes personagens. Mas como se faz pra pegar uma situação e transformar num assunto? Tem que ser storytelling? Tem que ser confessional, improvisado? Como você faria pra instruir um novato a formatar a maçaroca de possibilidades? Excelente pergunta.
Excelente pergunta.
Porra, muito bom. Ok, vamos lá. Eu entendi. Ele tá pensando em como transpor essas experiências, essas confusões que aconteceram na vida dele. Como que ele transpõe isso pra um conteúdo? Como que ele transforma essa ideia, né, essa situação, em assunto? Como que ele faz essa transposição? Então vamos lá. Vamos mastigar. Deixa eu tentar cuspir na boca de vocês. Há diversas maneiras de fazer isso. Como ele mencionou aqui, ele trouxe já algumas possibilidades. Tem que ser storytelling, tem que ser confessional, tem que ser... Depende bastante de qual que é o teu objetivo do outro lado. Porque assim, grande parte das pessoas, elas querem desenvolver conteúdo por ego. Porque elas querem estar à frente de algo e falar sobre algo, ter sua voz ouvida, querem que a mensagem chegue a outra pessoa, vinda dela. Então é uma coisa assim, de um pouco de ego, de um pouco de tipo, porra, eu quero falar, eu quero que as pessoas escutem, porque eu sou uma pessoa super interessante, lá, 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 lá. Nem sempre isso é verdade. E tudo bem, tá? Mas se o seu objetivo é, olha, eu vivi isso, e eu acho que tem caldo nisso aí. Não precisa ser exatamente você falando pro microfone, contando o que aconteceu. Como você mesmo já levantou aqui, pô, pode ser um storytelling em que eu pego essas situações que eu passei, coloco personagens em cada uma delas, e o meu papel vai ser como diretor dessa história. Então vou escrever o papel de cada um, e aí eu chamo, convido um amigo, uma amiga, um amigo, pra poder fazer as vozes, e lanço isso como um conteúdo de tipo Nelson Gonçalves? Nelson Rodrigues? Qual Nelson que eu quero, gente? Nelson Rodrigues. E aí você simplesmente, né, tipo, escreve a vida como ela é. E esse é o seu objetivo. O seu objetivo é fazer com que as pessoas interajam com a sua história, de tipo, olha como é a doideira que é ser um adulto, meio adulto, né? Porque a gente que tá nos 30 hoje em dia, né? Tipo, você tá nos 20, você é adolescente, vai se fuder. Você é adolescente. Agora a adolescência vai até os 29. Aí, nos 30, a gente começa a ser adulto, mas ainda tá tudo errado. Tá tudo errado, você não sabe fazer as coisas, ninguém te ensina porra nenhuma, aí você é obrigado a fazer os negócios, as pessoas acham que você sabe, você não sabe, ninguém sabe nada. Então, o seu objetivo é contar, né, essas situações de uma pessoa aos 30 anos que acabou de se separar, teve que procurar apartamento, as pressões tanto emocionais quanto de outros aspectos da nossa vida, e você transforma isso em história. Você transforma isso em um conto, você pode, né, brincar um pouco com a narrativa e tudo mais. Não precisa ser baseado em fatos reais. Tipo, não precisa se segurar nisso. Mas há também a possibilidade de você utilizar essa situação. Eu comecei agora, tá? Comecei. Então, né, quieto o cu aí vocês. Mas eu comecei a pensar na possibilidade de comprar uma casa. É uma coisa que começou a entrar na minha cabeça agora. Tipo, é um negócio que eu, ah, será? Será que é uma coisa que eu quero fazer? Será que eu consigo fazer? Tipo, essa é uma minhoquinha que está, né, rodando dentro da minha cabeça nesse momento. E justamente eu pensei em falar, cara, e se eu gravar esse processo e transformar isso em conteúdo? Para que outras pessoas, quando estiverem nesse momento, acompanhem essa minha trajetória. Porque querendo ou não, hoje em dia o que a gente mais quer e a gente mais precisa é de perspectiva. É de, ok, como que outra pessoa tá enxergando esse mesmo problema que eu tô tendo agora? Por isso que quando você vai ter um filho, você começa a ler um monte de livros sobre como é ter filho. Você começa a ouvir um monte de podcast sobre como é ter filho. Você começa a assistir um monte de coisa sobre como é ter filho. Por quê? Porque você quer ver o que funcionou ou o que aconteceu com outras pessoas, porque atualmente a gente não mora mais em tribo. Antigamente a gente morava em tribo. Então era fácil você ter gente pra puxar pelo braço e falar, véi, me ajuda. Não, agora é cada um por si, Deus por todos. Então a gente busca no outro, busca no conteúdo, busca nesse tipo de coisa, perspectiva, outros pontos de vista, para que a gente encontre o nosso. Então, a partir do momento que você passou por todas essas situações e você pensa, porra, será que seria legal eu fazer algo com isso? Eu fazer algo com essa experiência que eu tive? Será que outras pessoas se enxergariam no meu conteúdo? Porra, tá aí o estalo. Vai produzir. Só que o formato depende do teu objetivo. Ah, o objetivo é me colocar como centro dessa narrativa. É que eu, no fim do dia, seja reconhecido por ser o interlocutor. Legal. Vai nessa questão de confessional, de, né, de testemunho ali e tudo mais. Faz um programa focado nisso. Não, meu objetivo é criar um conteúdo dramático ou sei lá, sobre isso. Então, beleza. Vai nessa parte de storytelling. Cria ali, pensa em personagem, pensa na narrativa e tudo mais. Não, eu quero criar um conteúdo informativo. Então, beleza. você pode, sei lá, chamar um psicólogo pra conversar com você. Se o que você passou de não conseguir transar com outra pessoa depois de muito tempo após o fim do seu relacionamento, isso acontece, qual que é a melhor maneira da gente lidar com isso? E aí você transforma isso num conteúdo informativo. Então tem muitas possibilidades de pra onde você ir. Depende do que você quer, tá? Nessa hora de definir formato, é a hora mais deliciosa de qualquer projeto. Porque você pode fazer qualquer coisa. Depende, obviamente. Tem formatos que são mais trabalhosos, precisam de mais pessoas, precisa de mais tempo. Por isso que, por exemplo, o estaleiro. Eu faço sozinho porque eu adoro falar sozinho por uma hora e meia? Não, porque é fácil, gente. E a minha rotina, ela não permite que eu faça coisas muito complicadas. Então, foi o formato que eu entendi que, ok, eu consigo ser responsável por isso. Consigo aguentar esse rojão. Então vamos que vamos. Então eu consigo oferecer algo rico pra vocês, eu consigo oferecer um conteúdo de qualidade, ao mesmo tempo que não fode a minha vida. Mas mesmo pra fazer o estaleiro, ainda tenho ajuda do pessoal de conteúdo, da Amanda, agora da Maíra. Tipo, tem o pessoal de conteúdo me ajudando com a pauta. Tem depois, esse programa vai ser editado. Eu vou editar? Não, senhor. A minha equipe de edição que vai editar. Entendeu? Então ainda assim eu tenho ajuda. Né, na capa, no desenvolvimento de coisa, contratei o pessoal, né, que trabalha com arte para desenvolver a identidade visual do programa. Então, cara, tem muita coisa. Se você não consegue, por exemplo, trazer pessoas para te ajudar, você vai ter que fazer tudo sozinho. E aí você começa a colocar na balança, o que que eu consigo fazer sozinho para que eu não abocanhe mais do que eu consigo mastigar? Tem algum problema eu ficar um ano produzindo um negócio que vai ter, tipo, 6 episódios, mas vai ficar do caralho? Ou não, eu prefiro produzir um negócio e vamos, sai, já coloca no ar e tudo mais, que seja mais simples. Coloca na balança, gato. Tudo isso você vai ter que manejar. Tudo isso você vai ter que organizar na hora de pensar em formato. Por isso que essa é uma discussão tão maravilhosa e, ao mesmo tempo, super importante de se ter. Obrigado pela pergunta, foi excelente. Próxima pergunta vem de mais uma pessoa anônima, que é a seguinte. O que faz cada uma das funções dentro do pipeline completo de um podcast? Desde a ideia do cliente até a entrega final. Eu vou te segurar nesta pergunta e vou ser um grandíssimo filho da puta e não vou responder. Sabe por quê? Porque a nossa equipe de conteúdo, além de me ajudar no desenvolvimento dos podcasts da empresa, também em outros projetos, eles estão também, elas no caso, estão trabalhando em posts para o nosso blog. O blog da Maremoto, ele vai ser colocado no ar num futuro super próximo, porque o layout da página precisa de vários textos antes de ser colocado, né, no ar. Pra não ficar feio, pra não ficar vazio, sei lá. Então, a gente já tem 6 artigos escritos. Eu vou ter certeza na semana que vem se são 6 ou se são 8 que a gente precisa pra colocar no ar. E dentre esses artigos, a gente tem exatamente, tipo, ok, qual que é o caminho que um programa faz dentro da Maremoto e qual que é a importância de cada uma dessas partes pro resultado final. Então aí tem entrevista com um dos nossos editores, tem entrevista com o nosso gestor de projeto, tem entrevista com o nosso produtor, tem um monte de texto bem legal falando sobre como é o desenvolvimento de um podcast dentro da Maremoto. Então eu vou ser um grandíssimo filho da puta, vou segurar a sua atenção e vou falar daqui a pouquinho. A gente vai ter um conteúdo legal sobre isso, tá bom? Próxima pergunta vem aqui do Eric Enda, e ele diz o seguinte. Tem um podcast em parceria com 2 amigos. Nele, temos quadros diferentes e cada um pega um quadro pra editar. Por mais que a maioria não note, né, a gente sabe, né, que cada um tem características diferentes na edição. Como fazer pra definir ritmo, estilo e características para que os episódios fiquem com a mesma cara? Excelente pergunta, Eric. Aqui na empresa, a gente tá trabalhando agora de uma maneira em que todo mundo edita tudo. Antigamente, quando a gente estava começando, as pessoas elas tinham os seus projetos, por assim dizer. Ah não, você toda semana vai editar esse programa. Ah, você vai editar aquele programa. E a gente tinha editores donos de programa, tá? Isso está acabando. Todo mundo está editando tudo. Por quê? Porque dessa forma, todos os editores e editoras compartilham conhecimento, compartilham os pormenores de cada um desses projetos e se a gente, pô, sei lá, uma pessoa teve um piriri, teve uma dor de barriga, puta que pariu, eu não vou conseguir fazer nada hoje. Isso não é um problema, porque todo mundo sabe fazer o programa que essa pessoa ficaria responsável. E dessa forma, a gente garante que todo mundo está em pé de igualdade em relação a conhecimento técnico, conhecimento de forma, de formato e todas essas coisas. Todo mundo está envolvido com todos os projetos. Um ou outro ainda é bem particular, e aí a gente fala, não, beleza, isso aqui fica contigo, porque, né, vai que o filho é teu. Tipo, a Tamires edita os nossos programas de sexy hot. Porque a Tamires, é, né, ela gosta de editar as putaria, brincadeira. Porque a Tamires, ela faz essa edição de efeitos sonoros e de storytelling e tudo mais muito bem. Então, a gente, não, beleza, você fica responsável por isso aqui. Mas todo o resto, todo mundo edita tudo. Então, dessa forma, a gente garante que todos tenham um padrão de qualidade estável, né? Porque também todo mundo edita todo mundo e todo mundo corrige todo mundo. Então, o nosso controle de qualidade é feito por todos os editores e editoras também. Porque não é só editar e joga pro cliente. Alguém vai ouvir e vai dedurar o teu projeto, né, o teu programa, se ele estiver bom ou não. Ó, deixou escapar um negocinho aqui, hein? No final do dia, todos somos humanos. A gente não é robozinho, né? A Adobe ainda não criou um... Ah, aperte aqui para editar o seu podcast. Vão criar algum dia, mas ainda não. E eu acho que, assim, vão criar naquelas, né? Porque a gente sabe muito bem como é que Photoshop funciona em determinadas situações. Mas... como somos todos humanos, ainda, uma das coisas que a gente precisa é aproveitar e valorizar a nossa humanidade. E, a partir do momento que nós somos humanos, não somos máquinas, a gente falha, a gente escapa, a gente deixa uma coisinha passar. Por isso que todo o programa da Maremoto passa pelo controle de qualidade interno. Então, antes de mandar para o cliente, a gente passa pelo nosso controle de qualidade. Uma outra pessoa que não foi a que editou vai ouvir aquele programa completo e anotar, caso ela acredite que precisa de algum tipo de alteração. Então, todo mundo julga o trabalho de todo mundo faz tudo, e é uma maneira que a gente encontrou que todo mundo se sinta integrado a tudo que tá acontecendo na empresa. Então, tipo, ah, pô, esse projeto aí mó legal, nunca vou colocar a mão nele. É uma coisa que cada vez menos está acontecendo, porque todo mundo precisa colocar a mão em tudo. Então, ah, esse cliente chato, não quero. Tudo bem, você vai fazer ele essa semana, semana que vem você não vai fazer, você vai fazer outro. E tudo bem. Então, assim, como que a gente estabeleceu isso? E aqui, né, já voltando aqui, eu fiz uma digressãozinha, pegando aqui, então, a pergunta que o Eric mandou. Que ele tem mais 3 amigos, né, que ele tem mais 2 amigos. Cada um pega um bloco do programa, edita, e as pessoas são diferentes e tudo mais. O ideal é que vocês troquem figurinha. Que vocês olhem pro projeto e definam. Cara, nosso padrão de qualidade tem que estar aqui. Eu acho, e isso, assim, tem que ser adultinho, tá, gente? De olhar e falar, puta, eu ainda não consigo editar desse jeito aqui, que eu acho que é o padrão de qualidade que a gente precisa subir. O que eu preciso fazer para chegar aqui? E troca a figurinha, e colabora, e entenda os seus parceiros no sentido de, putz, isso aqui é fácil para eu ver, isso aqui não é tanto, isso aqui eu sempre esqueço. Como que a gente ajusta para que a gente tenha a mesma identidade durante o programa todo? Isso é uma coisa que vocês vão ter que fazer e realmente se entender, para que no fim do dia o programa saia sem estar pesado para ninguém, porque a partir do momento que você compartilha esse trabalho, né, você tá compartilhando o peso da edição, então você tá conseguindo fazer com que a edição seja mais leve para todos os envolvidos, mas ainda assim vocês precisam ter o crivo de qualidade que vocês precisam bater. Se 2 estão seguindo e 1 não, é um problema que vocês precisam resolver. Ah, não, no nosso programa a gente corta todas as respirações. Não pode ter nem gente respirando essa porra. Legal? Todo mundo de acordo? Todo mundo consegue fazer isso? Ah, não consigo. Vem cá, deixa eu te ensinar. É assim, a gente corta assim pra não fazer assado e tudo mais. Decidam isso em grupo, tá? Porque senão pode rolar bateção de cabeça. E chegar no fim do dia, ah, porque eu editei muito melhor do que o fulano e passei muito mais tempo do que o ciclano. E é o início do fim. Voltando num exemplo que eu já dei pra vocês lá no começo do programa, vamos pegar como exemplo o próprio Alexandre e o Dave. Eles faziam como? Uma pessoa editava as vozes e a outra fazia a sonorização, né? Antes do Léo assumir, né, com a Radiofobia, a edição do Nerdcast, era assim que eles trabalhavam. Uma pessoa era responsável pelas vozes e outra pessoa era responsável pela sonorização. Então, assim, o ideal é que vocês compartilhem essas funções de forma que cada um faça o seu melhor, onde se sente mais confortável e se adeque ao trabalho dos amiguinhos. Porque senão sempre vai parecer aquele trabalho de faculdade, sabe? Ou de escola, que, ah, cada um faz a sua parte e no dia de apresentar a gente junta e fica aquela merda, porque cada um foi de um jeito, fez num direcionamento que não fazia sentido quando juntasse. Então, pra que não seja, né, essa amálgama, né, essa bola de chiclete que quando você mistura massinha de modelar, tá ligado? Que fica, ah, não, esse tem um pedaço verde, um pedaço meio marrom, um pedaço meio, sabe? Tipo, pra que não fique assim, fique homogêneo, fica uma coisa que parece conhece, que tem a cara de todo mundo, vocês precisam se adequar em relação ao trabalho que vocês estão fazendo. Então é a hora de ser adultinho e um falar do trabalho do outro, falar do seu próprio trabalho. Ó, tenho mais dificuldade fazendo isso aqui. Como você faz? E vocês se integrem, se adequem e aprendam juntos. É isso que também a gente faz dentro da nossa própria empresa. Léo Oliveira Bess pergunta aqui. Sou editor de podcast, abri uma empresa MEI. Parabéns, CEO de MEI. E tenho vivido somente disso. Tenho alguns clientes grandes, mas não sei qual é o ponto ideal para começar a crescer e me tornar uma ME, ou saber como aumentar a cartela de clientes para conseguir sustentar isso. Tá, Léo, você tá tendo uma confusão que eu tive há algum tempo, né? Que era justamente sair de CEO de MEI para, né, uma pessoa que tem uma empresa propriamente dita. Que por mais que, né, microempreendedor individual, o seu cu, né? A gente é tudo PJ 1500. Mentira. Mas eu acredito que essa confusão ela precisa partir do pressuposto de eu pulei esse muro de MEI para ME no momento em que eu estava com o seguinte problema. O meu tempo tinha acabado e eu ainda tinha demanda. Então eu tinha uma decisão para tomar. Ou eu aumentaria a minha hora, cortaria os clientes menos, entre muitas aspas aqui, menos lucrativos e continuaria trabalhando sozinho com a minha hora mais alta. Então, né, a minha grana iria aumentar, mas, tipo, seria algo que ainda seria eu por eu, CEO de MEI. Ou eu traria pessoas para trabalhar junto comigo e iria, né, desenvolvendo e gradativamente aumentando as pessoas que estão ali oferecendo serviço debaixo da minha asa, porque eu já tinha nome o suficiente para continuar atraindo clientes. Então, a decisão que você precisa tomar é a seguinte. Seu tempo acabou? Você ainda tem bastante cliente que tá correndo atrás de você? Porque se você ainda não tá nesse momento, não tem por que pensar em virar ME, bicho. Porque quando você é MEI, você paga o teu DAS lá de 50 conto por mês e é isso. Quando você muda para microempresa, queridão, teus impostos começam em 10%. Então, de R$50 para 10% de tudo que você fatura, você tem que pagar imposto, não é uma decisão legal, não é uma decisão gostosa. Atualmente, a gente está em, sei lá, 17%. Entende? Então, só faça, só tome essa decisão, só pule esse muro quando você tiver estrutura para tal e a necessidade para tal, tá bom? Antes disso, não faça isso. Ah, não, puta, mas corra, eu tô para bater o limite do meu MEI. Eu já tô faturando mais do que o MEI permite. Aí, legal. Aí é uma outra conversa que a gente vai ter. Porque aí, de acordo com a lei, você vai precisar fazer essa adequação. Mas enquanto isso não acontecer, Léo, pelo amor de Deus, não é pra ficar só, não, ah, não, mas tipo, se eu tiver uma microempresa, fica mais legal pra ter o meu CNPJ, não é mais o meu nome, o meu CPF, papapá. É importante esperar ter a demanda pra isso. Enquanto você não tem a demanda para isso, foca em criar um bom portfólio, em apresentar o seu portfólio para possíveis clientes. Foca nisso agora. O teu momento agora é o de contato com outras empresas, com outros clientes, com possíveis e tal. É, meu, se vira nos 30 para fazer essa demanda aumentar. Porque aí, conforme essa demanda aumentar, aí você tá preparado para dar esse passo, porque, bicho, dói. Dói você sair de 50 por mês para 10%. Dói pra caralho. Então, esteja preparado e leve isso em consideração. Porque a partir do momento que você tem o seu CNPJ como empresa... Ih, rapaz, é tenso, digo pra vocês. Não é papinho de, ah, nossa, empreendedor no Brasil se fode tanto. Não, sou muito feliz no que eu tô fazendo. Só que o buraco é mais embaixo. Essa segunda parte do podcast vai servir para que eu avalie o programa de alguém, né? Que alguém mandou pra gente. A ideia é dar dicas e comentar o que eu achei do episódio, o que surpreendeu, o que pode melhorar, o que eu faria diferente. Ou seja, dar os meus 2 centavos em cima da sua produção e te ajudar a chegar num lugar ainda melhor com ela. Antes de começar, reforçar aquele aviso de sempre. Quando vocês forem mandar o episódio pra gente, deixem, né, uma observação lá no nosso coquete. Quero que vocês escutem do minuto X até o minuto Y, com no máximo 10 minutinhos, tá? Porque, né, devido ao tempo de alguns episódios dos podcasts, a gente não pode ficar aqui por horas ouvindo um episódio inteiro e comentando. Então manda pra gente o trecho que vocês acham mais legal pra gente ouvir e comentar. Ou seja, pô, mandei bem nesse lugar, ou tipo, ah, esse aqui foi a parte do meu programa que eu tive mais dificuldade, eu tive um problema aqui, eu tentei resolver dessa forma. Então, 10 minutinhos, manda pra gente. Vamos lá, então. Avisa os dados, vamos começar. Nosso programa aqui vem de Garofalo Bruno. Deve ser Bruno Garofalo. Bom nome, inclusive. Será que é um sobrenome dele mesmo? Garofalo? Excelente sobrenome. Sonoro, né? Oi, Caio. Mó saudade. Se rolar, queria deixar aqui um episódio do meu podcast para você dar uma olhada na gravação do Estaleiro. Contos Perdidos é um podcast de textos meus e de convidados dramatizados e, às vezes, sonorizados. Minha proposta não é a imersão extrema, embora às vezes eu goste de brincar um pouco com isso. Vou deixar esse episódio aqui, um dos que eu trabalhei um pouco mais. Espero que goste. Um abraço, querido. Vamos lá. Tá aqui o link do Anchor. Vai ser o episódio Dia Comum. Esse é o programa que a gente vai ouvir junto aqui e a gente vai comentar. Lembrando sempre que eu vou dar na boca de vocês. Se vocês forem ouvir o programa da pessoa, dar feedback, entrar em contato com ela no Twitter ou qualquer outra rede social, sejam educados, sejam bonitinhos, eu criei vocês bem. Então, por favor, não me envergonha por aí, não. Ai, gente... DP Bega, como que você seleciona quais podcasts ouvir? Quem seleciona é a Amanda e a Maíra, que é o nosso pessoal de conteúdo. Então, manda no nosso coquete o link do seu programa, que elas vão dar uma ouvida e escolher. Tá bom? Vamos lá. Vou dar play aqui, então.
Opa! Ah, é você outra vez. Entre, fique à vontade.
Primeira pausa é a seguinte. Os efeitos sonoros, que delícia, hein? Excelente. Adoro a utilização de efeito sonoro, contudo, entretanto, todavia. Tomem sempre cuidado, gente, quando vocês forem utilizar efeito sonoro, para que eles tenham, entre aspas, volumes condizentes com o do cenário, tá? O efeito sonoro da água, ele tava tão alto quanto o efeito sonoro do passo. É legal que eles, né, se apresentem, sejam presentes ali em quem tá ouvindo, mas quando vocês forem usar esses efeitos sonoros lado a lado, tenham noção de onde na cena a câmera tá. A câmera, no que eu digo, né, eu já falo disso, né, nos últimos 3 episódios, é quando você tá dirigindo um programa que tem uma sonorização mais, com um pouco mais de atenção aos detalhes, como é o caso dessa dos Contos Perdidos, pensa sempre como diretor de sonorização. O papel do diretor de sonorização é pensar na cena e falar, ok, onde que meu ouvinte tá? Ele está acompanhando aquela cena em primeira pessoa? Ele está do outro lado da sala? Ele está fora da casa? E de acordo com onde o ouvinte está, você define a altura e também a equalização dos teus efeitos sonoros. Então, se a pessoa tá dentro da casa, no caso aqui... No caso dessa cena, a pessoa tá dentro da casa junto com o nosso interlocutor. Então, faz sentido esses efeitos sonoros serem altos, mas tomem cuidado com isso também, porque senão fica fake, tá? Outra coisa, em relação à voz, como é que eu coloco isso? Né? Tipo, ursem comigo, né? Bear with me. Eu tenho um problema com português correto. Com português extremamente correto. Porque é fake. Ninguém fala assim, tá? Entre. Ninguém fala entre. É entra. Tinha, eu sempre vou bater nesse exemplo e foda-se. Eu tenho uma madrasta que ela fala queijo. Com aquele i. Aquele bendito i dentro da palavra queijo. Sempre que ela fala, ah, vamos pedir uma pizza de queijo, eu quero morrer! Porque ninguém fala queijo! É queijo. Vamos pedir uma pizza de queijo. Se não for uma coisa originária do teu sotaque, parece forçado. Então, tomem cuidado com isso. Claro que, obviamente, depende e varia muito do teu objetivo com o teu programa, mas uma das coisas que eu mais percebo em programas roteirizados é que a pessoa tá dando o texto. Ela não tá falando como um personagem, ela tá dando o texto. Tomem cuidado com isso, porque quando você coloca essa barreira, fica robotizado, fica... não fica, tipo, suave aos ouvidos. Porque o nosso dia a dia, bicho, a gente fala normal, a gente fala do jeito que a gente fala, cara. É a pizza de queijo, é os meninos, é... cara, né? Ninguém fala, ah, irei buscar os meninos na escola. Não, bicho, você não fala assim. Para de falar assim, tá bom? Principalmente no ouvido, porque dói no ouvido. Polidez não é naturalidade, como o Chu falou aqui. Vamos continuar. Que efeito sonoro é esse granulado que tá rolando? Porque eu, num primeiro momento, achei que era uma lareira. Mas ele não é intermitente como uma lareira. Eu tô tentando definir de... qual que é esse... Claro que não ficou nada igual, né? Tipo, eu imitei o Pato Donald aqui pra vocês. Mas vocês estão ouvindo esse efeito sonoro um pouco granular? Que é isso? Eu tô curioso. Ó.
Hoje eu tenho outra história para você.
É uma fogueira, é uma porra do... É fogo sim, caralho. É que ele foi e voltou. É fogo essa porra.
Apenas relaxe. Abra sua mente. E deixe que o seu coração seja tocado.
Oh, meu coração.
O som estava bom. Eu estava voando.
Tá, pera. Eu entendi. Eu entendi a situação que o Bruno estava tentando desenvolver. Esse início é ele dando as boas-vindas pra gente, pra que a gente entre na casa do interlocutor, que o interlocutor tem uma história pra contar pra gente, né? Foi isso que eu entendi. Por isso que eu acredito que esse é o tom que ele tá tentando construir aqui. Legal, gosto. Mas, quando a gente sai de uma cena pra outra, é necessário que a gente ajude o nosso ouvinte a sair de uma cena pra outra. Porque nesse momento, ele só fez assim com os efeitos sonoros. Ele desceu todos os efeitos sonoros, porque, pum, começou agora a história, de verdade. O ideal é que, se a gente vai trabalhar com trilha sonora... No caso dele aqui, ele não está trabalhando com trilha sonora. A gente vai chegar nisso. Se a gente estiver trabalhando com trilha sonora, quando você quer encerrar um bloco, tenta fazer uma transição. A gente já falou disso no episódio passado. Eu tô começando a ficar professor nessa merda, em que eu falo, ó, de acordo com a aula passada, lembra do que a gente falou das pirâmides do Egito? Então, agora... Então, né? É uma motivação pra vocês ouvir todos os episódios. Mas é importante que a gente ajude o nosso ouvinte a sair de uma cena pra outra. Ele não tá usando trilha. Então não dá pra ele fazer uma transição. Como eu resolveria esse problema? Se a gente acabou de entrar na casa do interlocutor, em que ele tava fazendo alguma coisa na vida dele e tudo mais, e agora ele vai nos atender, como eu resolveria esse problema? Eu colocaria ele fazendo, por exemplo, um chá. Então, ele tá com a água no fogo. E aí tem aquele, né, aquele barulho bem lá no fundinho, de, né, de aguinha borbulhando, aquele barulho de chaleira no fogo mesmo, tá? Com o negócio que tem. E aí ele, né, nessa hora inicial, ele fala, ah, que bom que você chegou, tô fazendo um chá pra gente, fica à vontade, né? Então vamos ouvir só o final pra ver se vocês estão entendendo pra onde que eu tô indo, ó.
Mas relaxe, abra sua mente e deixe que o seu coração seja tocado.
Então, ele fala, ah, não, abra sua mente, deixa que seu coração seja tocado e fica tranquilo, fica confortável que eu tô fazendo um chá pra gente. Nesse momento, a transição, eu colocaria o quê? Aquele barulho de quando a água ferveu, que aí a chaleira começa a fazer aquele apito, aí sobe aquilo, tipo, sobe até o momento em que, putz, pum. Tirei ela do fogo. E aí o som acaba e você trocou de cena. Então, se você não tá usando música, você precisa utilizar os seus efeitos sonoros como transição. Porque, por exemplo, do jeito que ele colocou aqui, ficou, na minha opinião, ficou vazio dessa transição de uma coisa pra outra, ó.
Seu coração, ó, seja tocado.
Efeito.
O som estava bom.
Pum. Ele só deu um fade out no efeito sonoro da lareira e começou o conto. Entendeu? Então eu acho que seria lugar de fazer uma transição com algum efeito sonoro que tivesse uma presença e que fizesse sentido ele acabar, entendeu? Por isso que eu levantei como exemplo a chaleira, porque é um efeito sonoro, entre aspas, finito. Ele cumpre o seu papel e ok, eu tirei ela do fogo, o efeito sonoro acabou. E aí a gente trocou de cena. Faz sentido o que eu tô falando? Eu tô viajando loucamente aqui.
Quando alto. De repente, a queda livre. Fazendo a adrenalina se espalhar pelo meu corpo. Mas havia algo de estranho. O som do vento parecia ter pequenas oscilações, que ficavam cada vez mais frequentes.
Gosto, hein?
De repente, ele foi completamente substituído por um som agudo e estridente de um... despertador.
Porra, que transição boa!
Eu não precisava pegar o celular.
Não, a gente vai ver isso de novo. Porra, essa transição ficou incrível. Aí sim, caralho. Então, vamos lá. Retomando aqui. Ele foi pra história, é uma pessoa que, no caso, estava sonhando com algo. E aí há essa transição do efeito sonoro do som ali, do vento, que parece meio mar também e tudo mais. Essa transição pra, tipo, opa, o alarme tá começando. E aí quando o alarme toca de verdade, ele desliga, vem a música. Porra, essa transição ficou linda. Ficou linda. Ficou, ó.
Pente. Oh. Ele foi completamente substituído por um som agudo e estridente de um despertador.
Porra, transição boa!
Eu não precisava pegar o celular para saber que eram 5:30 da manhã. Eu simplesmente tinha essa certeza. Acordei, lavei o rosto.
Que transição boa! Porra, ficou muito bom. Parabéns pra caralho.
Troquei minhas roupas e tomei um café. Em seguida, como num piscar de olhos, eu já estava no banco do fundo da van, onde eu sempre me sentava, com a cabeça levemente encostada na janela. A música nos fones de ouvido era alta o suficiente para me isolar do mundo. Mais um piscar de olhos e eu estava sentado na mesa da cantina da faculdade, deserta como ela sempre ficava às 7 da manhã em ponto.
Calma, aí eu vou apontar um probleminha. Se você acabou de falar que a cantina estava deserta, por que que você aumentou a ambiência de som ao redor, de, tipo, pessoas andando por aí? Eu sei que você quer subir a ambiência da faculdade para que a pessoa sinta que ela está na faculdade, mas você acabou de falar que a cantina estava deserta. Então, quebra a gente aí, tá? Se fosse o caso, e você vai falar mais da faculdade, a gente vai ver isso, porque a gente vai ouvir, eu subiria essa ambiência mais pra frente, pra que ele não destoe, não brigue, né, esse murmurinho, ele não brigue com o fato de deserta.
Isso do Clube da Luta era exatamente assim, com o protagonista simplesmente acordando em lugares aleatórios em sequência. Bom, eu realmente estava meio disperso nos últimos dias, não era de se assustar.
Eu usaria o efeito sonoro, essa ambiência de lugar cheio de pessoas. Usaria ele um pouquinho mais baixo, porque ele tá brigando um pouco com a voz, tá? Nesse momento, pelo fato de estar rolando a música, rolando o murmurinho, eu tô tendo que forçar mais a minha atenção pra captar tudo que a voz tá me trazendo. Então, eu abaixaria ele um pouquinhozinho, tá bom?
Todos foram passando e me cumprimentando. Algumas, inclusive, que eu nunca via por ali. Outras chegavam e ficavam. Não tínhamos aula no primeiro tempo. Conversamos, jogamos baralho, fomos para a aula no segundo tempo, meia hora atrasados. Era assim que a gente fazia sempre. Não me orgulho, mas também não nego.
Assim, se você ainda está na faculdade, por que que você desceu a ambiência da faculdade? Eu, particularmente, gosto da inclusão e da, né, da retirada de efeitos sonoros a partir do momento que eles criaram, que eles cumpriram o propósito deles. Então, se você ainda tá na faculdade, deixa o murmurinho, cara. Faculdade é assim. A não ser que, ah, não, eu quero interromper para um momento que eu estou fora. Aí você corta um efeito sonoro com outro para que a pessoa que está te acompanhando agora na faculdade vá para esse outro lugar junto com você. Que nem você fez lindamente na parte sonho acordado. Aquela transição foi, nossa, show demais, cara. Chupeteça. Coisa linda. Então, eu não gosto muito de efeitos sonoros que simplesmente começam e acabam meio que só naquele fade in, fade out. Porque parece que, ah, beleza, esse efeito sonoro cumpriu o papel dele. E a gente, como ouvinte, recebe ele como efeito sonoro e não coisa, né, que tá lá pra complementar a história. Faz sentido o que eu tô falando?
Devo ter abaixado a cabeça e dormido na aula. Nunca vi passar tão rápido. Me despedi das pessoas e fui almoçar nas redondezas da faculdade.
Aqui. Esse é o momento que você cortaria o murmurinho. Tipo, me despedi das pessoas e fui almoçar nos arredores da faculdade. Faz um efeito sonoro de, às vezes, a pessoa descendo uma escada, né? Tipo, geralmente, sei lá, faculdade na entrada tem uma escada pra rua. Faz a pessoa descendo a escada ou um carro passando pra denotar que agora estamos na rua, tá? Então, o murmurinho acabaria ali, na minha opinião. Lembrando sempre, gente, eu sei que não é necessário, mas hoje em dia eu gosto de falhar por me explicar de mais do que de menos. Só a minha opinião, tá? Não quer dizer que tá errado do jeito que o Bruno fez, ok?
Num restaurante que já me conheciam pelo nome. Quando voltei, um pouco suado da caminhada e do sol do meio-dia batendo direto na cabeça, encontrei o hall vazio. Tirei do bolso a chave do laboratório, entrei e tranquei a porta.
Bom.
Apenas o pessoal autorizado poderia estar lá naquele momento. Ficou parecendo algo meio científico, né? Era só um estúdio, se isso te ajuda a se livrar da confusão. Deitei no sofá que já não tinha mais o rasgo enorme de costume. Apoiei a cabeça na mochila e abaixei as cortinas, embora alguns poucos raios de sol ainda me alcançassem. O cochilo após o almoço não era necessariamente parte da minha rotina. Eu considerava um acontecimento de sorte. Fiquei ali por não sei quanto tempo. Talvez tenha sido bastante, pois não percebi as horas de trabalho passando. Apenas percebi que estava a tempo demais, observando as pessoas do turno da noite do lado de fora. algumas eram familiares. Enquanto estava ali, ainda conseguia sentir o aconchego, um sentimento gostoso de poder relaxar a mente, sem ter que estar em alerta o tempo todo. Não me lembro da última vez em que havia sentido aquilo. Senti uma leve pressão no rosto enquanto dava um sorriso, como se meus sentimentos estivessem tão à flor da pele que apenas aquela sensação me fazia quase chorar. Enquanto tomava um banho...
Calma. Você tomava banho onde? Pra onde você foi? Eu tô perdido. Você ainda tá na faculdade? Você tá no estúdio? Onde é que você tá tomando banho? Homem, me responde. Ai, meu Deus do céu. Mas sim, eu entendi, assim, né? Principalmente nessa parte da tarde, em que, né, ele deu uma dormida e tá, aí ele, ah, não. Aí eu fui acordado pelo barulho das pessoas do turno da noite. Aí, ok, aí você começa, você volta com murmúrio, né, com murmurinho, com ambiência de pessoas, vida acontecendo, né, ao seu redor. Mas, de novo, tipo, você tá tomando banho onde? Pra mim, nesse momento, você tá tomando banho no estúdio da faculdade, com todo mundo no corredor te olhando sua piroca, tá bom?
Apoiei de frente para a parede com a cabeça entre os braços e tentei lembrar do caminho de volta para casa. Não era possível que eu tivesse cochilado também.
Tá, ok, ok, ok. Eu adoro levantar uma bola que é cortada logo em seguida. Essa sensação de confusão é o objetivo do conto. O personagem, ele também tá confuso sobre onde ele está. Essa é a sensação que ele quer passar. Então, ok, estamos junto contigo de novo. Se a história não fosse sobre isso, seria só erro de continuidade.
Meu sono não estava tão ruim assim que eu precisasse dormir 3-4 vezes ao dia. Já deitado na cama, ainda não era capaz de compreender os lapsos durante aquele dia. Olhei para as minhas mãos e... senti como se eu estivesse sendo puxado. A janela estava fechada. A porta também. Era só eu, numa penumbra, sem entender absolutamente nada. Tentei pegar o celular para olhar as horas e a tela estava borrada. Esfreguei os olhos e senti outro puxão. Tornei a olhar pra tela.
Pô, oh, só tá virando história de terror, caralho. Por que que você tá tocando essa porra dessa musiquinha? Porra, por que que eu fiz ritmo de samba, gente? A minha cabeça, ela funciona de um jeito muito esquisito. Por que que você ainda tá tocando a trilha sonora de Emanuele no espaço? Tá virando uma porra de uma história de terror, caralho.
E nada havia mudado. Estranho. Decidi que era hora de dormir e num piscar de olhos eu estava acordando novamente. A primeira coisa que eu fiz foi olhar novamente para as minhas mãos, e dessa vez, nada aconteceu. Olhei para o celular e tudo estava normal. Normal demais. Mas foi quando eu li o calendário.
É, nesse sentimento de estranheza, é importante, gente, a gente utilizar a música nos nossos programas como aliado. Um exemplo, assim, muito básico, muito tonto, mas que vocês, né, quem já acompanha meu trabalho, vai entender. Nos programas de chorar do GugaCast, eu apelava. Eu colocava música triste pra caralho. Aquelas músicas que você fala, nossa senhora, velho, para de tocar isso, tá me dando vontade de chorar. Porque era o objetivo. O objetivo era que a música auxiliasse o conteúdo. Nesse caso, como é uma história que tá cada vez mais se transformando em uma confusão, tá ficando um clima um pouco mais tenso e tudo mais, seria muito legal se ele também fizesse um trabalho de trilha, trocando sentimento pra que a audiência te acompanhe. Porque o conteúdo tá tenso. A trilha não. Então, tomem cuidado, gente, para que não role muito essa destoada, porque senão, a não ser que seja seu objetivo, mas, né, tomem cuidado para que justamente não brigue o que você tá tentando levantar, o sentimento que você tá tentando causar e o sentimento que a sua trilha, que a sua música tá oferecendo para tua audiência.
Era que eu entendi de verdade o que havia acontecido. O sonho não havia acabado. Dentro dele é que existia um aconchego do sol da tarde, os dias comuns, os momentos na faculdade e todas as pessoas de quem eu me lembrava. Dentro dele é que existia a liberdade. A realidade era a minha nova prisão.
Subiu demais. Parou a trilha do nada, lembrando, no último episódio a gente falou justamente, né, nessa questão de quando uma música acaba você já inicia a outra, então é importante não ter esse momentinho de silêncio. Adorei a música.
Olá, eu sou Bruno Garofalo e esse é o podcast.
O nome dele é realmente Garofalo. Pô, excelente sobrenome, cara. Vai se fuder.
Desperdidos. O texto que você acabou de ouvir se chama Um Dia Comum, publicado em maio de 2021. Se você gostou desse episódio, do formato ou do podcast, você pode me ajudar compartilhando nas suas redes sociais ou mandando para as pessoas que você conhece. Esse podcast está disponível na maioria dos agregadores e demais plataformas, então assina o feed lá para não perder nenhum episódio. E se por um acaso você está ouvindo pelo Spotify, segue o podcast porque me ajuda demais. Se você tem críticas, sugestões, qualquer tipo de feedback,
estamos fazendo isso agora,
ou tem algum texto de sua autoria que você quer ver nesse formato, você pode entrar em contato comigo pelo e-mail contosperdidospodcast@gmail.com ou pelo Twitter @garofalobruno, que a gente conversa e faz acontecer.
Se vocês forem falar com o Garofalo, sejam educados, já falei.
A capa desse podcast foi feita pelo Gui Simões, a trilha que você tá ouvindo agora é do Augusto Diniz, e é isto. Muito obrigado por ter ouvido, um abraço, até a próxima e vai na boa.
Música muito boa, hein?
Este podcast foi editado por Bruno Garofalo.
Que fofinho. Muito bom, Bruno. Muito bom, cara. Então, tem aquelas considerações que a gente levantou e tudo mais. Mas gostei bastante, cara. Gostei bastante. Eu acho que a sua mensagem no conto... Eu não vou, né, julgar o teu conteúdo em relação a, tipo, ah, gostei do conto, não gostei do conto. Mas eu acho que havia uma possibilidade legal de você, né, construir essa confusão e ajudar e enaltecer esse sentimento que você criou ali no final com uma trilha que fizesse, né, que fosse mais de acordo, mas também, como, né, é o caso que você tá mencionando aí, que você utiliza provavelmente trilhas específicas para o programa, eu entendo por que você não fez a troca. Mas, no caso, eu também acredito que a falta de trilha aumenta a tensão. Porque se teve música o tempo todo, e quando você vai falar de alguma informação específica, você tira a música, a atenção da pessoa que tá te ouvindo naquele momento fica só em você. Então, há um peso maior, há uma responsabilidade maior do que vai ser dito. Então, é uma possibilidade também, né, de você tentar fazer essa transição em relação a essa modulação de sentimento da sua audiência, tá bom? Amores, esse foi o Estaleiro, nosso podcast original Maremoto. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui na live, que mandaram perguntas e interagiram comigo aqui. No dia 23 de setembro, nós teremos mais uma gravação, mas vocês não vão ficar à deriva nesse oceano, porque entre uma gravação e outra, a gente sempre tem outros episódios dos nossos podcasts originais da Maremoto para que vocês possam ouvir. Inclusive, essa semana saiu o segundo Maregrama, com uma entrevista com o meu querido Rodrigo Tigre. O Tigre é uma das pessoas que mais entende de publicidade em áudio no Brasil, e foi um papo muito, muito importante para que as pessoas entendam o envolvimento da publicidade no ecossistema monetário do desenvolvimento de podcast. As coisas já estão melhorando, ainda tem muito que avançar, mas é interessante a gente ver como que está o status atual para o produtor de conteúdo nesse momento. Então é um papo muito bacana, eu espero que vocês escutem, espero que vocês curtam. Novamente, para lembrar, o podcast, né, o Estaleiro, ele só pode acontecer com a presença de vocês, então mandem suas perguntas lá no nosso Cucat, nosso curiouscat.qa/maremotopodcast. Também não esqueçam de mandar o episódio que vocês gostariam que a gente desse uma ouvida para a gente comentar ao vivo aqui na próxima gravação. Sigam a gente nas redes sociais, ou seja, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, tudo Maremoto Podcast, você encontra a gente lá. Até a próxima gravação. Fiquem bem, sejam bons uns com os outros, se cuidem e tchau, seus lindos. Este podcast foi editado pela Maremoto.